Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tentando ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 339. Eu sou Edgar Marcel de Sá e, enfim, terminou a temporada 2023. Fluminense campeão carioca, Fluminense campeão da Libertadores e vice-campeão mundial. Não deu para derrotar o poderoso Manchester City na final dessa sexta-feira lá na Arábia Saudita, mas eu acho que a Torcida Tricolor encerra a temporada com orgulho desse ano mágico que viveu, que viu o Fluminense desfilar bom futebol pela América. Vamos falar sobre essa temporada, um balanço da temporada e também projetar 2024, porque o time deve ter perdas importantes. Então já chamo ele, comentarista preferido da Torcida Tricolor, direto de Caxambu, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. É um vice-campeonato mundial em que, para você derrotar um time como o Manchester City, você não pode errar, não pode cometer erros. E tem que ter a dose de sorte também. O Fluminense mostrou logo com 40 segundos que a sorte não estava ao seu lado. A sorte que o acompanhou em boa parte da temporada não estava ao seu lado nesta final de Mundial, tomando aquele gol com 40 segundos, um chute meio improvável do zagueiro lá de longe. A bola bate na trave e volta bem no pé do Julián Álvarez ali. Até meio que um cochilo do André ali, né? Que poderia até ter deixado o argentino impedido, mas foi muito cedo o gol. Então aquilo ali já bota por terra qualquer planejamento que o Fluminense tinha. E depois o Fluminense até conseguiu dar uma equilibrada no primeiro tempo. Aí veio o segundo gol do Manchester City, a bola desviada, a falta de sorte tremenda do Nino. E aí qualquer planejamento vai por água abaixo. O Fluminense conseguir qualquer coisa, tinha que arrastar um 0-0, até estar perdendo só de 1-0 contra para o intervalo ali. Aí o segundo tempo, acho que a diferença fica muito gritante entre os times. Quando vão entrando os reservas, o Fluminense até esboçou dar uma equilibrada ali, quando entraram Alexander, Lima, Diogo Barbosa, mas aí vem o terceiro gol, tem muito o que fazer, mas é a temporada muito boa do Fluminense. Esse jogo seria muito difícil de vencer, mas não pode apagar, como todo mundo está falando, a temporada de 2023.
Perfeito. Como você resumiu bem, Cauê, para vencer um jogo como esse, uma disparidade financeira enorme entre as equipes, né, você tem que fazer um jogo perfeito e contar com a sorte. O Fluminense não fez um jogo perfeito e não contou com a sorte, né? Muito pelo contrário. Em todos os lances ali que de questão de sorte foram a favor do City e de azar para o Fluminense. O comentarista preferido do Centro Tricolor, então, aqui com a gente, Gabriel Amaral. Vou te fazer a pergunta de sempre e eu acho que a resposta vai ser aquela positiva. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem. Exatamente, você está certo nessa daí. Ainda mais tratando, se esse programa que fosse só um programa de para a gente falar só sobre o Mundial, eu ia falar, pô, tudo bem, mas poderia estar um pouquinho melhor, né? Tudo bem, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas sendo um programa falar do ano, meu amigo, tá tudo muito bem, assim. Foi o maior ano da vida do Tricolor relacionado a futebol, né? Futebol não é tudo, né, na nossa vida, mas em relação a esse ano, relacionado a futebol, não tem um ano melhor, não, pô. Você pode até falar, vai discutir se teve um time melhor. Aí o cara vai puxar um time aqui, um time lá, mas nunca teve um time tão vitorioso quanto esse, não. Que tenha ganhado a Libertadores, o Carioca, tenha ido muito bem no Brasileirão e só não ido melhor justamente porque se dedicou nas outras competições, que tenha ido para o Mundial e, enfim, e jogado bola, não passou vergonha em momento nenhum. Eu tinha separado aqui para poder abrir, vou fazer isso também, um texto do Paulo Júnior, é da concorrência, mas acho que vale, do Portal Trivela, que ele botou assim: Fluminense se permitiu sonhar com a bola e perdeu como esperado, não por fetiche. E aí ele botou assim no final, achei o último parágrafo muito bom: os melhores elencos e maiores orçamentos do continente também não fizeram muito melhor na última década no Mundial, com quedas precoces, só um gol de pênalti palmeirense e alguma resistência que sucumbiu no final das partidas vez ou outra. O Fluminense não jogou como sempre por fetiche ou mero prazer estético, mas porque passou assim os seus maiores desafios da temporada e tinha ali a sua maior chance de vencer. Jogar e jogar bola até quase a véspera do Natal é o legado desse time, que não achou o dia dos sonhos no seu duelo mais ingrato, mas fica na memória com respeito e uma conversa aberta, boa, sobre quem somos e quem podemos ser num campo de futebol. Acho que o final dos sonhos, de certa forma, do sonho do Mundial é esse. O Fluminense jogou como tinha mais chance de vencer, só que de uma maneira ingrata, era também a maneira que tinha mais chance de ser goleado. E eu digo que eu fico muito mais, uma paz de espírito muito maior terminando esse ano de 2023, vendo o Fluminense fazendo aqueles 15, 20 minutos ali que foram espetaculares contra o City e perdendo por 4-0, do que se a gente tivesse perdido por 2-0 com um Rabinho na parede e o Fábio fazendo 10 defesas. A gente perderia do mesmo jeito, porque todo mundo perdeu. Nos últimos 10 anos, todo mundo perdeu. Na verdade, nem todo mundo. Metade não chegou nem na final. Metade não venceu nem o jogo do Awali, que a gente venceu por causa do Marcelo, por causa do Ganso, citando jogadores que foram mal na final. A outra metade que passou pra final não teve a menor chance. Ah, não, mas aqui, se tivesse, porque a gente jogou de igual pra igual e prorrogação, perdeu. Porque todo mundo perde. Porque a hora que o europeu bota o pé no acelerador, ele ganha. E é porque o europeu é melhor? Não, é porque ele tem mais dinheiro. Porque a maior parte dos times deles é recheada de jogadores dos outros continentes. Então, se no final das contas, perder é o normal nesse Mundial. E aí, cabe a você perder da forma mais interessante, se é que tem uma forma interessante de perder. O Palmeiras perdeu fazendo o jogo do Palmeiras. O Flamengo perdeu fazendo o jogo do Flamengo. O Grêmio perdeu sem ter praticamente nem chance de fazer o seu jogo. O Fluminense fez o seu jogo e perdeu, como os outros também perderam.
Acho que era ilusão, né, achar que o Fluminense ia jogar de uma forma diferente. O Fluminense treina assim há 2 anos, foi assim que o Fluminense ganhou a Libertadores, e não ia mudar nada se o Fluminense se tornasse um outro time, ele ia perder do mesmo jeito. Ia perder ali, sendo sufocado o tempo inteiro, ia tomar um 2-0, não ia conseguir atacar, ia perder de 2, de 3, de 1. Acho que não ia mudar muita coisa. Se você perder de 1 ou perder de 4, perdeu do mesmo jeito. A questão eu ainda acho que o resultado foi um pouco enganoso. Claro que o Fluminense não teve chance de ganhar, não teve perto de ganhar em nenhum momento. Era para ser uns 2-0, talvez. O Bernardo Silva, jogador do Manchester City, fala isso na zona mista, que o resultado é um pouco enganoso, assim, a diferença de gols, né? Assim como foi aquele 5-1 no River, na Libertadores. Não foi jogo para ganhar de 4 gols de diferença. Foi um jogo muito mais difícil que o placar se mostrou. Só que o jogo, Cauê, ele se desenha para o Fluminense de uma forma muito difícil. Já era difícil naturalmente antes da bola rolar, pela diferença técnica, pela diferença física de alguns jogadores, pela diferença financeira, principalmente. Mas assim que a bola rola, no primeiro lance, o Fluminense já comete um erro com o Marcelo, tentando inverter um jogo, entregando no pé do jogador do City, que dá um chute, o Fábio consegue tocar na bola, a bola bate na trave e volta no pé do Julian Álvarez, 1-0 com 40 segundos de jogo. Então, ali o Fluminense já deu um azar, tanto do erro do Marcelo, como da sequência da jogada, que a bola podia ter batido no Fábio saído, podia ter batido na trave e não voltado no pé do jogador do City. Você tomar um gol com 40 segundos de jogo, tudo que foi debatido no vestiário, a estratégia do Fluminense, foi por água abaixo. Mas ainda assim, nessa situação de desespero, de tomar 1-0 com 40 segundos, o Fluminense conseguiu botar a bola no chão e sair jogando do seu jeito ali de trás. Conseguiu jogar por 15, 20 minutos. Foi pouco? Foi muito pouco. Mas nesses 15, 20 minutos, o Fluminense teve um pênalti com o Cano, que foi anulado por centímetros do impedimento. E aí, logo depois, sai um segundo gol, num lance em que eles conseguem uma infiltração boa dentro da área, só que o gol nasce de mais uma infelicidade do Fluminense, que é um desvio no Nino. E aí, 2-0 contra um time do tamanho do Manchester City, do tamanho financeiro principalmente, da qualidade que ele vem apresentando na Europa nos últimos anos, fica praticamente impossível. O Fluminense podia ter sentado no resultado no segundo tempo, botado 5 zagueiros para terminar 2-0, mas não ia mudar nada. Continuou jogando do seu jeito, tomou mais 2 gols, 4-0. Queria sua opinião sobre essa partida, que o Bernardo Silva disse que foi um resultado enganoso. Eu acho que ele tem razão. O Fluminense não passou perto da vitória, mas acho que 4-0 foi um resultado um pouco exagerado.
Tava caminhando 3-0 até o fim, né? O quarto gol do Manchester City é no finzinho. Você vê a diferença, a disparidade ali entre os times, quando nesses 15 minutos que o Fluminense, 15, 20 minutos que o Fluminense jogou bem, o Fluminense conseguia sair da pressão e ficou muito tempo no campo de ataque, ficou mais tempo com a bola no pé, é que o Fluminense não conseguiu criar chance mesmo assim. A dificuldade que é para você conseguir ameaçar o gol do Manchester City. Teve um chute com o Kennedy de fora da área, que não levou perigo. E depois a melhor chance, assim, melhor jogada foi o pênalti que o Cano sofreu. Que por muito pouco ele estava impedido. No primeiro momento, achei até que ele estava bem mais à frente do que realmente estava. Quando vem o replay, chegou a dar aquela dúvida: pô, será que tem algum ângulo ali que não está tão impedido assim? Mas não estava o ombro, né, um pouco à frente. Foi a melhor jogada ali, uma enfiada do Ganso para ele. Mesmo período que o Fluminense ficou tocando bola, conseguia chegar, jogou muito tempo no campo do City durante esse período. Era muito difícil conseguir uma infiltração, uma finalização. E durante o jogo todo, para mim, o melhor do time foi o Arias, mais uma vez. Que o Arias é um jogador, além do talento que ele tem, a condição física que o Arias tem de conseguir arrastar a bola, carregar a bola para o campo de ataque. Quem conseguiu fazer isso no segundo tempo também foi o John Kennedy. Quando pegava as bolas, você via que ele tinha a força, tinha o talento junto com a força física para conseguir carregar um pouco mais a bola. Mas, fora isso, o tempo vai passando, o time vai cansando e com o time cansado, você vai vendo que a diferença até de intensidade de jogo, do jogo que é disputado na Inglaterra para o jogo que é disputado no Brasil, vai fazendo diferença para o Manchester City.
É, teve uma outra boa chance de cabeça com Arias, né?
Verdade. Tava 2-0
É,
já, né?
tava 2-0 já. Eu queria trazer aqui, Gabriel, duas opiniões que eu vi aqui de companheiros nossos do Sport TV, né? E também do jornal O Globo, o Marcelo Barreto e o Carlos Eduardo Mansur. Vamos lá, começando com o Marcelo Barreto. O quarto gol do Manchester City deu ao jogo uma diferença maior do que se viu em campo. Seria exagerado dizer que o Flu teve chance de vitória depois de sair perdendo com menos de um minuto. Mas teve chance de reação. No fim, prevaleceu a diferença financeira, técnica e tática de um time montado com recursos difíceis de igualar até na Europa. Mas os tricolores se mantiveram fiéis às ideias de Diniz, e o resultado na forma não torna menos especial o ano da conquista da Libertadores. E aí o Mansur, que é um grande amigo meu e ele é um obcecado pelo Guardiola, ele acompanha todos os jogos do City, ele entende muito desse City, ele falou o seguinte: as circunstâncias foram cruéis com o Fluminense. O gol sofrido em 45 segundos se seguiu ao 2-0 após 20 minutos de uma exibição deliciosa de assistir dos tricolores. Poucas vezes se viu o City tão desconfortável, correndo atrás da bola movida por um rival. Ocorre que a desigualdade é uma patologia do futebol moderno, e os superclubes da Europa impõem seu jogo e vencem com naturalidade. Ao menos o Flu conseguiu exibir sua identidade. O 2023 tricolor termina intacto. Acho que é por aí, né, Gabriel? Assim, nada vai apagar o orgulho do tricolor pelo que foi feito em 2023, pelo desempenho no Carioca, pelo desempenho brasileiro, mesmo sem focar totalmente no brasileiro, pelo desempenho principalmente na Libertadores. Você chegar até a final do Mundial era o que dava para fazer. Foi o máximo que os clubes brasileiros fizeram nos últimos 10 anos, chegar na final do Mundial. Alguns conseguiram fazer um jogo bem mais equilibrado, de levar para a prorrogação, de chegar a fazer um gol como o Palmeiras fez, mas no final todo mundo perdeu. E o Fluminense não ia mudar sua identidade agora. Quem conhece o Diniz sabe disso. O Fluminense não ia mudar o seu estilo de jogo na final. Não mudou, perdeu por 4-0, mas eu acho que isso não diminui o ano, principalmente para a torcida tricolor, né? Os rivais vão zoar de qualquer jeito. Iriam zoar se o Fluminense caísse para o Argentinos Júnior, se caísse para o Olímpia, se caísse para o Inter, se perdesse para o Boca, se caísse para o Al-Hilal. Só demorou para a zoação chegar. Ela chegou. Mas para o torcedor tricolor, eu acho que o sentimento que fica de orgulho, né?
É, exatamente. Cara, eu vi um dado ontem que nessa década, a gente tá nessa década agora e tem a década passada que começou em 2011. Então, nas últimas 2 décadas, né? A década de 2011 e a década de 2021, né? O Brasil, ou a Sul, ou a América do Sul fez 2 gols no europeu. 2 gols. O gol do Guerreiro. E um gol de pênalti num saque de vôlei do Thiago Silva lá contra o Palmeiras. 2 gols. Se você botar de 2013 pra cá, foi um gol que a gente fez. É uma disparidade muito grande. Eu acho que, pensando, eu penso muito em como as coisas vão ficar pra história. Assim, tem uma frase que diz que o jornalista é o historiador do presente, né? E desde que começa ali o jornalismo, a gente é meio que responsável por escrever a forma como a história vai ser lembrada. Quando a gente quer saber como que No Brasil, estava se falando do Fluminense 1-0 no Bayern de Munique em 74, 75, eu sempre confundo. Mas enfim, da máquina contra o Bayern, a gente vai buscar onde isso? Nos jornais. A gente vai buscar de como o jornalismo retratou isso. E eu sempre fico pensando em como que isso vai ficar para a história. E esse Mundial, eu acho que duas coisas vão tomar, tomam a narrativa e que são ruins para o Fluminense, assim, para como ele se coloca na história. O gol aos 40 segundos, eu até uma piada muito boa que eu vi, que eu acho que, cara, é engraçada. É uma merda que é comigo, né? Mas assim, comigo, Fluminense. Mas é engraçado que pela primeira vez faz o sentido aquela piada, tipo assim, vendo o print raro do Botafogo na liderança e tal. Vendo o print raro do Fluminense empatando com o Manchester City. Porque o placar só ficou 0-0 40 segundos. Então, de fato, é raro, né, esse print. Mas assim, esse é uma parada que pega muito mal pro Fluminense. E a gente sabe disso. O fato de só ter, pô, aguentado ali dentro do resultado e tal por 40 segundos muda e condiciona o jogo. Até o Guardiola deu entrevista falando que teve sorte de fazer esse gol tão cedo. E o outro é o quarto gol no final. E aí, assim, o quarto gol parece que é uma rodada de campeonato brasileiro, assim. E o Fluminense já tinha largado o resultado. O Fio até deu uma opinião, ele tava comentando o jogo lá comigo, e ele falou, cara, tá num cenário desse, assim, ninguém é a favor de violência, de nada disso, né? Mas quando você tá num cenário desse, você já sabe que já perdeu. Dá uma levantada no cara, pô. Não precisa machucar. É aquela chegada mais dura que você dá o rapa no cara. Você não, você faz uma falta violenta, mas sem ser violento com o cara, né? O cara vai pensar duas vezes, meu amigo, em querer continuar jogando, que ele tem Premier League segunda-feira, terça-feira. E aí você encerra o jogo ali. E o Fluminense deixou, tomou o quarto gol e quase tomou o quinto. Acho que os jogadores ficaram até meio atônitos ali nisso. Quase tomou o quinto, que é uma jogada do Kovacic que o Samuel Xavier chega pra cortar. Então acho que, assim, pra história, o minuto inicial e o minuto final estragam um pouco a forma como a gente vai lembrar disso. Aí, óbvio, você vai falar, não, mas é só a gente falar e contar a história direito. Beleza, mas o fato às vezes se sobrepõe, né? E o fato é que com 40 segundos a gente levou um gol. Dá a impressão de que a gente não competiu em momento nenhum. A gente competiu, é o que o Edgar falou. Com 10 minutos. Tem os impedimentos e os impedimentos, né? O impedimento do Germancano é aquele que, mesmo se ele tivesse em condição regular, a jogada aconteceria do mesmo jeito. Ele correria, sofreria o pênalti e tal. E esse é o que mais incomoda. Eu acho que dois lances vão ficar na cabeça do tricolor, assim. Que é se o Marcelo tivesse acertado a virada de bola, mas ele erra várias vezes essa virada de bola. Mas se ele tivesse acertado essa virada de bola, ou não tivesse tentado, ou tivesse gerado um outro lateral e não tivesse tomado o gol com 40 segundos, e se aquele pênalti tivesse saído, tivesse realmente acontecido e tal, e saído. O problema é que acho que, assim, o que me confortou um pouco, que eu acho que eu tô mais tranquilo do que o resto da galera, é nesses dois cenários, tipo o Doutor Estranho, né? Nesses dois cenários, eu acho que a gente ainda perderia. Mas aí a história pelo menos estaria escrita de uma maneira um pouquinho mais legal.
Perfeito. Acho que perderia do mesmo jeito pela qualidade do time. Era muito difícil ganhar. Claro que sempre tem uma esperança. Se você está no jogo, você pode ganhar. Nem que você tenha 1% de chance, você tem. Mas a gente sabia naturalmente que a diferença técnica, tática, de investimento era enorme, né, Cauê? Até um outro dado que eu vi aqui que o Gustavo Villani, narrador da Globo, postou no Instagram, falando que nesse projeto do City, né, desde 2008, que tem esse investimento, já foram investidos 2,2 bilhões de libras, ou seja, 12 bilhões de reais. Assim, é um dado que não tem como comparar com o futebol brasileiro, sul-americano, não tem como. São 12 bilhões. Então, a gente viu isso em campo, a diferença é muito grande. E esse City é o atual campeão da Champions League, classificado para a próxima fase com 100% de aproveitamento, vai lutar pelo título inglês, enfim, é o grande momento dele. Talvez não seja o grande momento na temporada. Até pela ausência de alguns jogadores. Mas não é um momento ruim de resultados. Se você for ver, até vi o Gabriel postando isso no Twitter antes do jogo. Os últimos resultados, os últimos 10, 15 jogos, eles têm uma derrota. Eles têm alguns empates e vinham sofrendo muitos gols. A má fase deles era porque vinham sofrendo muitos gols e não porque vinham perdendo, por exemplo. Então, qual a diferença que a gente viu em campo, né?
A diferença enorme, mas você não pode ter medo de jogar como o Fluminense não teve, né? Senão você perde na semifinal logo e fica tudo certo, ou nem vai disputar. Você, foi o que eu falei logo na abertura, tem que ter a dose de. Para ganhar um jogo desse, que você vai ganhar um em 10, se jogar em 10 vezes, depende, você vai ganhar um, você vai ter que ter a dose de sorte ali. E o Fluminense não teve, e ainda assim o Fluminense cometeu erros que não poderiam cometer. Essa invertida de bola do Marcelo logo no início cai no pé do Aké, né? Que carrega a bola sozinho, com muita liberdade para chutar na trave. E depois a infelicidade do Nino. Até o terceiro gol, Samuel Xavier, eu acho que ele não tinha noção de onde estava o marcador ali. Ele podia ter tirado com o pé. Ele deu uma cabeçada para cima para o nada. Sabe? São três gols ali. Esses três primeiros gols são gols facilmente evitáveis, né? Não são gols que você sai tomando, era mais os três sendo tomados no mesmo jogo. Aí complica de vez.
Acho que tem um detalhezinho também, o Cauê, que passa também pelo time do City, que é sobre os gols sofridos, né? Que é meio que assim, se alguém falar português, a gente sabe falar português, fala bem e tal, enfim, estudou português. Se alguém acompanhar o dia inteiro olhando cada questãozinha nossa, vai ver a gente errando plural bobo, vai ver a gente errando umas coisas bobas. É meio que isso assim, o City não te permite errar. Foi quase que isso, assim. É como se alguém estivesse observando a gente o dia inteiro e falasse aí, ó. Cauê errou esse estavam aqui. E foi. O lance do Samuel Xavier, por exemplo, é o seguinte: ele erra. Ele tinha que podia ter dado um bicão pro alto. Só que o normal dele fazer é ele dar uma cabeçada pro lado ou pra frente. Se você pegar o print da jogada, ele não podia fazer nenhum desses três. Tinha um jogador do City logo na frente dele
Tinham
e
dois
pros
em
dois
cima
lados ele
dele, né?
dava a bola pra esse jogador. E aí ele tentou cabecear para trás. Ele escolheu a pior jogada. Mas as três melhores também já estavam. É um time que não ia te permitir errar. E o Fluminense. Aí eu concordo, assim. É um time que não te permitia errar. E o Fluminense, se você separa o Fluminense não fez uma boa partida. O time que a gente viu. Se pegasse a melhor atuação, as 10 melhores atuações do Fluminense, tinham competido um pouquinho mais com o Manchester City. Parece que. O Fluminense deu uma sentida, acho que 5 minutinhos ali, sentiu um pouco o gol, quase tomou. O City era pra ter feito 2-0
Mas às
logo
vezes,
depois.
Gabriel, às vezes você erra e não faz a melhor partida porque do outro lado tá o City também, né? Que vai te
É.
impor a dificuldade que você nunca experimentou antes,
Tem isso
né?
também. É fácil fazer a melhor partida contra o. Vou até. Olha a arrogância. É fácil fazer a melhor partida contra o Boca. Até comparando ao City, é fácil.
Foi o que você falou, assim, o City não te dá o direito de errar. O erro do Marcelo, o erro do Samuel Xavier contra talvez 70, 60% dos adversários que o Fluminense enfrentou esse ano, muito provavelmente não sairia um gol. O cara ia chutar de fora da área, ia chutar errado, o Fábio ia defender. O cara não ia conseguir ficar com a bola ali depois e dar o cruzamento no terceiro gol. Mas o City não vai perder essas chances. O Fluminense, você não vai virar uma bola na frente da área.
Até o Edgar, essa bola que o Samuel Xavier perde ali de cabeça no terceiro gol, quantas vezes o Al-Ahly não chegou na boa ali num lance desse? Assim, lance até mais claro que esse, que foi até
Exato.
trabalhado depois.
Exato.
Mas pro City não tem jeito.
Não tem jeito. E aí o Fluminense não conseguiu segurar nem 40 segundos, e aí você condiciona o jogo inteiro. O próprio Guardiola fala isso na entrevista coletiva. Claro, ele analisando o jogo, ele nunca ia falar que foi moleza o jogo e tal, ele sempre vai falar ser educado e tal. Mas de fato, o gol no começo muda tudo. Ele abre para o City ali a necessidade do Fluminense ter que vir para cima. É completo. Ele falou assim: se fosse ao contrário, se o Fluminense abre o placar, ia ser muito mais difícil para a gente. Não há dúvidas disso. E aí ele fala: depois a gente faz o segundo gol no momento que a gente nem merecia, que eles estavam bem no jogo. E a gente faz um gol que não é uma jogada trabalhada. A enfiada foi bem trabalhada, o jogador recebe livre na área. Mas a conclusão não. A conclusão é um cruzamento para a área que desvia no Nino e acaba uma infelicidade da bola entrando. Então, ou seja, eles constroem um 2 a 0 sem fazer muita força. E aí condiciona o jogo inteiro. Aí você não tem mais muito o que fazer. Era claro que contra o Manchester City, você perdendo por 2 a 0, pouquíssimos clubes no mundo iam conseguir empatar o jogo, quem sabe virar. Imagina o Fluminense com a diferença toda, técnica, financeira, ali você já sabia que o jogo já tinha acabado. O único momento de esperança, talvez, para o seu tricolor, foi o pênalti, que aí estava 1 a 0, você poderia empatar o jogo, só que aí, como o Gabriel falou, por centímetros ali, acaba sendo anulado, corretamente anulado, mas foi um gostinho ali de quase. Quase você chegou a uma chance clara de gol, que seria o pênalti, e você ia poder zerar o jogo de novo. Ia poder estar, talvez, 1-1, caso o pênalti fosse convertido. E aí você ia começar tudo do zero, e aí você ia ter a chance de não tomar um gol em 40 segundos de novo, né? Não é não, Gabriel?
Não, é. Eu vi... nessa história de o que poderia ser feito e tal, não sei o quê, eu vi um tweet hoje cedo, até fui caçar aqui, achei, do perfil Bárbara da Depre. Que é muito interessante, que estava retweetando uma situação de um palmeirense. Que o palmeirense tinha escrito assim: o Palmeiras de Abel Ferreira daria muito mais trabalho para o Manchester City do que o Fluminense, na minha opinião. Muito por conta do estilo de jogo. Aí esse perfil retweetou falando: a FIFA deveria lançar o Campeonato Mundial das Hipóteses. A disputa é muito grande, muitos participantes. Certamente seria um sucesso. E aí falou, esse daqui, por exemplo, é o time que não passou do medonho Boca, mas por algum motivo competiria com o Manchester City. Eu, enfim, até entendo e concordo, acho que o estilo do Fluminense era o pior para enfrentar o Manchester City e tal. Mas realmente, assim, a gente entra num momento de campeonato mundial das hipóteses, do tipo, tal time ganharia desse daqui. Mas, meu amigo, mas tal time não ganhou. Até um amigo meu, Juninho, né, que tem um canal sobre o Vasco, ele tava discutindo ali, a galera falando, ai, aquelas coisas de Twitter, né? Aquelas bobeiras de Twitter, como se o mundo... Ai, eu andei na rua e não vi uma camisa do Fluminense e tal. A pessoa andou, sei lá, dentro do condomínio dela em São Januário, não sei. E aí esse Juninho até falou, cara, ele é vascaíno, né? Ele falou, cara, a torcida do Vasco precisa parar com esse negócio ai, se fosse o Vasco, estaria assim. Não é o Vasco! Não é o Vasco. Pra estar lá tinha que ganhar a Libertadores e o Vasco quase foi rebaixado no Brasileirão. Então, para com esse negócio de hipótese maluca. Quem foi é o Fluminense. E a gente discutiu o que aconteceu com o Fluminense lá. Só que gasta-se horas e horas de debate com e se fosse tal time. Não foi tal time, pô. Tal time... E aí é o exemplo que eu dei aqui há pouco tempo. Tal time foi pro Mundial uma vez? Foi. E o que aconteceu com ele? Perdeu igual. Todos perderam. E aí você tem que avaliar o porquê que o Fluminense tomou 4 e porquê que o Palmeiras perdeu por um diferença, 2-1. Qual que é a diferença? O que foi diferente? A diferença é o Chelsea? O City? A diferença é a importância? A diferença é o estilo de jogo? E aí a gente passa a debater, né? Mas não fica um campeonato de si, seria bem legal aí. Fica a sugestão do campeonato de hipóteses.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
No Twitter, Gabriel, principalmente depois dessa mudança do Twitter, em que você pode pagar o verificado e, dependendo do seu engajamento, você recebe um pagamento do Twitter, né? As pessoas tweetam muitas coisas só para zoar, para incomodar, para terem comentários, para terem curtidas, para terem retweets, para poder ganhar esse dinheiro. Então, ou seja, vai ter muito torcedor que vai fazer esse bait que você acabou de falar, de, ah, eu não vi ninguém na rua. Aí vai um monte de tricolor lá xingar ele. Aí vai os caras falar, para com isso. Só nisso aí ele já ganha engajamento. E é esse exemplo que eu dei e outros milhões de exemplos. Todas as torcidas fazem isso. O cara sempre vai ter um cara ali para falar uma besteira só para gerar uma repercussãozinha no Twitter para ele ganhar um dinheirinho ali. E tudo bem. É uma bolha. O Twitter é uma bolha. O Twitter não é a vida real.
E spoiler, não ganha muito dinheiro também não.
Não, mas ganha. Eu quero, se o cara ganhar R$50 é alguma coisa, pô. Enfim. Esse jogo contra o Manchester City, Cauê, muito provavelmente foi o fim desse elenco, né? Desse elenco que a gente conhece. Porque ano que vem, provavelmente, o Fluminense vai perder peças importantíssimas desse time que agradou muito e encantou o torcedor tricolor de 2022 a 2023. Ano passado, uma ótima temporada também, o Fluminense campeão carioca, terceiro lugar no Brasileirão, semifinalista da Libertadores. E esse ano, com alguns reforços, mais uma vez campeão carioca, campeão da Libertadores pela primeira vez e finalista do Mundial de Clubes. Mas, de fato, o Fluminense deve perder agora, nessa virada de ano, nomes como André, nomes como Nino, quem sabe John Arias. Aliás, o Arias, que foi o terceiro melhor jogador do Mundial, né, recebeu a bola de bronze, falou ontem na zona mista, não em clima de adeus, mas de que se chegar uma proposta, a gente vai analisar e tal, meio que não confirmando...
Aquela chamada, né? Se for bom para mim, para o Fluminense, exato, vou sentar com meus empresários e analisar.
Exato. Quero saber a sua opinião, Cauê. O que, que você acha que vai acontecer? Como é que você vê esse panorama para 2024, principalmente com a iminência de saída de peças importantíssimas nesses últimos dois anos?
Então, o GE deu uma matéria há um tempinho que o André já tem chance de ficar até o meio do ano, porque a janela europeia é melhor no meio do ano, ainda não chegou nada oficial por ele. Então, não sei se ele sai agora ou se vai ficar. Tem que ver a questão do Nino. O Nino é o mais próximo de sair, né? Mas o Arias, até o momento, pelo que foi apurado, ainda não tem nenhuma proposta. Ainda tem tempo, né? A janela só abre em janeiro. O Fluminense vai estar de férias. Se o Fluminense divulgou quando esse elenco volta a trabalhar, mas deve, acredito, lá para o dia 20, 20 e pouco de janeiro. Tem a Recopa em fevereiro. Mas, assim, ficando eles ou não... De qualquer forma, o Fluminense tem que se reforçar para vir forte, porque os times estão se mexendo, né? O Flamengo está se reforçando bem, o Atlético Mineiro tá trazendo Scarpa também, está se reforçando, o Internacional está se reforçando, o Grêmio pegou o Soteldo do Santos, pegou o Dodi também. O Dodi não fez uma boa temporada no Santos, mas o Soteldo é muito bom, mas principalmente esses três, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são os três com mais dinheiro. Palmeiras também está se mexendo, então vai ser um ano com times mais fortes, né? Acredito que o Vasco venha bem mais forte do que veio nesse ano, segundo ano de SAF. O Fluminense já contratou o Renato Augusto, e era evidente também que não ia ficar saindo notícia de mercado do Fluminense com o Fluminense disputando o Mundial, né? Vazou o Renato Augusto antes, bem antes até da disputa no Mundial, logo depois do Brasileiro. Para mim foi um ótimo reforço, tomara que nas mãos do Filé, a gente sempre fala isso, nas mãos do departamento, tanto de preparação física, é algo que a gente fala pouco, mas foi muito importante para o Fluminense esse ano. Quantos jogos o Fluminense não sobrou fisicamente em relação aos adversários no segundo tempo? Os dois jogos contra o Internacional na Libertadores, isso ficou bem claro, então a preparação física do Fluminense é muito boa. Departamento ali de fisioterapia também, recupera muito rápido os jogadores, comandado pelo Filé. Então o Fluminense precisa... se reforçar, e acredito que vai se reforçar agora, com o passado mundial, a gente vai saber direito quem sai e quem vem.
Até porque, Cauê, tem que se reforçar, porque como você bem diz, o tri da Guanabara é obrigação, né?
Sim, esse tri vai ficar difícil, porque a gente não vai começar com força máxima, o Carioca, né? É uma pena isso, mas agora sem brincadeira, esse tri da Guanabara tá bem complicado de ver. Eu queria muito o tri da Guanabara, mas o tri Carioca dá para chegar. Ficar entre os quatro ali
Cauê?
Tranquilo.
Até porque o título da Guanabara em 2023 teve uma função importantíssima, né?
Qual?
Sabe qual foi, né? Impediu que qualquer outro time do Rio de Janeiro tivesse uma taça esse ano.
É verdade. Salve Gabriel Pirani, né? E seu chute cruzado.
Exato. Disso pouco se fala, né? Isso aí ninguém comenta que Gabriel Pirani foi autor de gol de título.
Você no início falou campeão da Libertadores, campeão carioca, faltou falar Guanabara ali.
Faltou. Tudo por implicância da galera com Gabriel Pirani. Gol de título e em Fla-Flu. Gabriel Pirani ou Matheus Alessandro, hein? E aí? E agora, como fica o Matheus Alessandro?
Eu fico com Pirani, aí eu fecho com Pirani.
Mas só sobre reforço, Edgar, eu acho que tem só um detalhe que o Fluminense precisa entender, e aí essa é a minha opinião, de que ele não faz, apesar de ter feito 2022 e 2023 campanhas desse nível, o Fluminense ainda não faz parte do clubinho que tem Palmeiras e Flamengo. Eu não boto nem o Galo, não, porque o Galo está enchendo de dívida. Mas Palmeiras e Flamengo. Fluminense não faz parte desse clubinho. Não pode ser aquele adolescente que anda com a galera que é mais rica e quer fazer tudo que os outros fazem e ele não tem dinheiro, assim. O Fluminense tem que tomar cuidado, porque o Fluminense esse ano ganhou muito dinheiro. montando um time de investimento médio. Também não adianta vir pra cá também fazer chorar a miséria, que o Fluminense não é o Ipatinga também, não. O Fluminense montou um time que gastou dinheiro, paga salário alto e tal, mas comparado ao Brasil, ao cenário brasileiro, o Fluminense é médio, né, nesses gastos. Não adianta querer agora, ah, pô, mas aí o Fluminense não tá contratando como campeão da Libertadores. Exato, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023. Em 2024, o Fluminense não é campeão da Libertadores, vai brigar pra ser. E aí vai contratar agora, tá tudo inflacionado pro Fluminense. O jogador cobra 500 pra ir pra qualquer time, 600 pra vir pro Fluminense. E o Fluminense tem que educar o mercado, porque ele cobra 800 pro Flamengo. Pra que o mercado não venha cobrar 800 pro Fluminense. Não dá pra... Porque, qual que é meu ponto? Até me perguntaram isso ontem. O Fluminense não pode ir pro mercado, tem que ir pro mercado agora, contratar jogadores pra ser bicampeão da Libertadores. Eu falei, concordo. Só que tem que tomar cuidado pra que não seja campeão da Série B 2025. Porque aconteceu com um monte de clube, né?
O mais importante é a manutenção do Diniz, porque a gente já falou isso aqui. O Fluminense bater de frente com esses times, o Fluminense tem que fazer algo diferente, né? Não adianta fazer igual, porque você não vai ter o dinheiro dos outros. Então, com o Diniz, você já faz diferente. Já é um trabalho diferente, já consolidado no Fluminense. O Diniz já está há quase 2 anos, né? Em maio ele vai completar 2 anos. Tem 1 ano e meio aí, mais de 1 ano e meio. E outra coisa, essa comissão técnica permanente do Fluminense é muito importante também. É sempre o mesmo preparador físico, preparador de goleiro. Esse ano ainda chegou o Flávio Tênis, que era um ótimo preparador de goleiro do Botafogo, para cuidar de toda a preparação de goleiro do Fluminense, que é um excelente profissional também, que é lá fixo na comissão técnica do Fluminense, parte de fisioterapia, tudo. O Fluminense não sofre quando sai um treinador, vai todo mundo embora, aí vem outro treinador, vem gente nova. Não, o Fluminense tem sempre o Marcos Seixas ali à frente da preparação física. Você já tem, e o Marcos Seixas é um cara que está sempre na seleção brasileira também. Você já tem caras que são muito respeitados no mercado e com trabalho fixo no Fluminense. Isso também faz diferença para você conseguir bater de frente.
Gabriel, nessa ideia que você falou aí de que não dá para se colocar ainda na primeira prateleira lá de Flamengo e Palmeiras, hoje você vê o Fluminense em qual prateleira? Talvez num segundo andar ali junto com o Atlético Mineiro, num terceiro junto com o Inter, junto com o São Paulo. Qual que você vê a posição do Fluminense hoje?
Eu não sei se... É porque eu não vejo muito um andar, como se fossem níveis. Eu vejo como se fossem casas separadas. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Qualquer jogador que hoje vai pro Atlético Mineiro, ele vai cobrando como se fosse um time que tivesse muito dinheiro, e o Atlético não tem. O Flamengo tem muito dinheiro. O Flamengo pode errar numa contratação absurda e no ano seguinte tá lá dinheiro de novo e tal, enfim, e pronto, assim. O Atlético eu não vejo nesse grupo. Assim como o São Paulo também. Não
o Atlético não tem, que nem o Flamengo, de forma orgânica, né? Gerado por ele mesmo. Mas ele tem por pessoas que comandam o Atlético e hoje...
Não mais, né? Porque essas mesmas pessoas... Eu não vou entrar muito aqui porque eu não tenho também total conhecimento do Atlético. Mas pelo que a gente acompanha e vê as notícias, a galera lá, os 4Rs, o Rubens Menino, aqui que botaram dinheiro, já, ó, compraram a SAF e pegaram quase tudo. Enfim, então, o estádio tá na SAF, enfim, tá uma confusão danada lá. Então, Atlético Mineiro, São Paulo, esses dois me chamam mais atenção. O Vasco, por uma questão de montar elenco, o Botafogo, são times que gastam muito dinheiro, mas não me parecem ainda ter a roda girando. Porque a roda não pode girar com premiação. Isso é algo básico no futebol. Se você ganhou 100 milhões de reais nesse ano de premiação... E aí, no ano que vem, você poderia aumentar... Com o dinheiro que você ganhou esse ano, você poderia aumentar 5 milhões a tua folha. Só que aí, no ano que vem, na hora que o Johnny Gonzalez dá o passe pro lado, ele erra o passe e o Fluminense tá eliminado da Libertadores. E aí não ganha o cheque de 20 milhões, de 18 milhões da final. Não ganha... Acontece, futebol é volátil nesse nível. E aí, o Fluminense vai pagar como esse salário? Então, acho que o Fluminense talvez seja uma ilha dentro do futebol brasileiro, que é... Todo mundo sabe que não tem dinheiro, mas todo mundo quer jogar. E aí eu acho que o Fluminense tem que usar isso. É o Caio falou assim, tem que usar o Diniz. Falar, cara, o Renato Augusto queria muito jogar com o Diniz. Então, meu amigo, pô, você ganha 600, vem ganhando 350. E usar isso nas contratações. E no mercado sul-americano, porque tem boas peças a um preço acessível. É mais fácil você pegar um moleque de 19 anos, com experiência de seleção, no Peru, como foi o Fernando Pacheco. Eu tô citando um cara que deu errado, tá? É mais fácil você ir lá pegar ele por 700 mil dólares do que pegar um no Brasil. Então, assim, deu errado esse? Deu, mas o João Arias deu certo. O Michel Araújo financeiramente deu certo. Então, tem algumas alternativas que o Fluminense tem que encontrar, e a parada é essa, assim, infelizmente, o Fluminense fez um ano mágico, e no ano seguinte, ele vai ter uma margenzinha a mais pra errar. Mas a margenzinha vai continuar muito pequena pro Fluminense, muito menor do que para outros clubes.
E o Fluminense vai ter que revelar esse ano, né? Esse ano de 2023, por exemplo, acho que revelação, vamos botar aí, foi o Alexander que se firmou, sendo que ele começou na reta final do Brasileiro de 2022. Faltou subir mais gente, revelar.
Na teoria, então, foi o John Kennedy, né? De consolidação de uma revelação.
Também. Aí, esse ano de 2024 é para ter gente subindo a barra. Um Isaac, de repente, se firmar. O Arthur, que já está um tempo aí para se firmar. Torcer por um desses.
A minha pergunta, Gabriel, é porque eu acho que hoje o Fluminense está ali numa segunda ou terceira prateleira com esse elenco que tem. Ele não está ali, que nem a força que o Flamengo e o Palmeiras têm, por mais que ele consiga jogar de igual para igual, eles naturalmente têm uma força financeira e uma opção de elenco um pouco maior. Mas eu acho que o Fluminense não fica devendo nada a nenhum outro time do futebol brasileiro com esse elenco. A questão é que a partir de 31 de dezembro, a partir de janeiro do ano que vem, o Fluminense pode perder três peças importantíssimas desse time. Seria o Nino, que é o mais iminente de sair, até porque só tem contrato até o final do ano que vem. E aí, se não sair até junho, vai sair de graça. O Arias e o André, que tem contrato mais longo, mas que naturalmente podem acabar saindo. Então, o Fluminense perdendo Nino, Arias e André, a reposição tem que ser muito bem feita. E é claro que é interessante você buscar jovens na América do Sul, como foi o próprio Arias. Só que esses jovens, naturalmente e normalmente, requerem um tempo de adaptação. A gente lembra que o Arias chegou e só foi começar a brilhar 6, 7 meses depois. Começar a se firmar, né? Inicialmente ainda no time reserva do Fluminense, que começou o Carioca do ano passado, enquanto o titular jogava ali a pré-Libertadores e tal. Então, o Arias mesmo, que hoje é importantíssimo e craque do time do Fluminense, ele precisou de um tempo de adaptação. Então, também não dá para achar que o Fluminense vai ali na América do Sul contratar um substituto do André e o cara vai chegar sendo titular absoluto. Pode acontecer? Pode. Mas, normalmente, não é o que acontece. Até com quem dá certo, né?
O padrão é esse. Assim, eu acho que a sua fala, quando fala que é o Fluminense desse ano, eu acho que até reforça o ponto que eu falei. Assim, Fluminense desse ano tem um investimento de segunda ou terceira prateleira e teve resultado de primeira.
Perfeito.
E no ano que vem, a gente não pode querer ter gastos de primeira, investimento de primeira prateleira. A gente tem que tentar de novo isso. E se perder, tentar de novo. Porque os times que caíram nessa ilusão de eu ganhei esse ano, agora eu tenho que ganhar no ano seguinte, foram parar na Série B. E a gente, né? Tá mais do que claro que tem uma coisa que o Fluminense não pode é cair pra segunda divisão de maneira nenhuma. Né? Enfim, então...
Faltam 45 pontos, Gabriel.
É isso. Gente, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast é a Fluminense, esse podcast analisando aí, né, a derrota na final do Mundial de Clubes, mas também enaltecendo toda a campanha do Fluminense. Em 2023, campeão da Guanabara, Cauê, campeão carioca e campeão inédito da Libertadores, pela primeira vez o Fluminense realizando o sonho de seus milhões de torcedores de conquistar a América. Não deu no Mundial, a diferença é muito grande, mas eu tenho certeza que o sentimento da torcida do Fluminense no fim de 2023 é de orgulho pelo que esse time fez, principalmente nesse ano, também no ano passado, e agora de expectativa para o que vai ser de 2024, para quem vai sair, para quem vai chegar, e como o Fluminense aí, se acontecer o que pode acontecer com a saída de peças importantes, como o Fluminense vai se reinventar para seguir encantando o futebol brasileiro e também a América. Antes de a gente encerrar, uma notícia do vai e vem do mercado. Arias, Nino e André ainda não saíram, mas hoje temos uma despedida. Então eu vou deixar ele falar, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor.
O investimento do Fluminense para o ano que vem não foi tão alto a ponto de me manter, sacanagem. Não, então, agradecer a galera por esse ano todo. Esse ano não, né? Os últimos 3 anos, mas enfim, eu tomei a decisão, né, de sair da. Não ser mais a voz da torcida do Fluminense, né? É, principalmente por questões de trabalho, de cansaço, de família nesse período aí, pô, quando eu entrei aqui, lá nos idos dos anos 2021. Eu tinha acabado de casar, então agora eu já tenho filho, enfim, e às vezes eu não tenho só aqui, né? Eu não faço só isso aqui, eu tenho o Raiz Tricolor, eu tenho o Canal 20, eu tenho agora começando um novo projeto também, o Jornada 1902. Enfim, então tomei essa decisão. Não é fácil, cara, porque, pô, a alegria que eu tinha de, não só da resenha, enfim, da participação com todo mundo aqui, mas de, pô, é uma parada meio maluca pra mim, assim, que moro no interior, né? A pessoa falando, cara, eu te vi na televisão, não sei o que, na Globo. Sair de uma. Da Globo é um negócio muito difícil, assim, pelo tamanho, pela proporção que tem. Mas, enfim, são decisões que a gente tem que ter na vida e aí eu decidi tomar essa daí. Agradecer por cada um que participou aqui, todos os setoristas, o Edgar e o Cauê aí nessa companhia de 3 anos de podcast. Toda a equipe também de bastidor, né? Dos editores, dos produtores, o pessoal da gerência também, o André, o Luciano. E agradecer a todo mundo que acompanhou, cara. Eu achei muito legal, assim, eu recebi muito comentário positivo sobre algumas pessoas que talvez nem conhecessem o Raiz Tricolor e vinham falar comigo de, pô, não, te vejo lá no negócio da Globo, te vejo, torcedores de Vaz, cara. Cortar cabelo um tempo atrás, o cara falou, sou botafoguense, mas eu assisto teus vídeos lá também, porque eu assisto de todos os clubes e tal. Enfim, e foi uma experiência muito legal, assim, que eu vou guardar para sempre na minha vida. E agradecer. Agradecer a todo mundo aí também que acompanhou e que, enfim, assistiu cada vídeo pós-jogo, cada podcast pós-jogo, cada live pós-jogo, cada vídeo especial, enfim. Relembrar aqui no ano passado, são duas coisas importantes se relembrar, tá? No ano passado teve um vídeo especial no final do ano no Globo Esporte, que era pra gente pedir o que a gente queria no ano novo. E eu pedi a Libertadores. E eu ganhei a Libertadores. E fica a responsabilidade pro próximo Voz da Torcida, porque assim, eu tô saindo campeão da Libertadores e bicampeão carioca. Se o próximo que entrar num copão, uma taça. Pelo menos no ano seguinte. E
A
bicampeão da
guarda-barra.
Guanabara. Bicampeão da Guanabara. Tem isso ainda também. Então, assim, o próximo que entrar não ganhar título, protestem, tá? Porque o cidadão é pé frio. Mas, enfim, obrigado.
E o Gabriel, além de tudo, sempre somou os 45 pontos, né? Que é
Em
sempre o mais
todos os anos.
importante no começo do ano. Agradecer aí esses 3 temporadas aí de parceria. Chegou, era tudo mato. E da mesma forma que ele falou que ficou mais conhecido, ele trouxe muito ouvinte também para o podcast, né? Pessoal que acompanhava o canal dele e que veio para cá. Ficamos aí curiosos agora, ô Gabriel, para ver quem o Edgar Angione vai trazer nessa janela de
Cara,
janeiro aí. Qual vai ser a contratação do Edgar? Porque eu
cara,
entro de férias, né, em janeiro, é sagrado, minhas férias em
olha,
janeiro é sagrada. Vamos ver quando eu voltar quem que Edgar Angione vai ter trazido aí pro seu lugar.
cara, quando eu não tô falando, né, eu fico pensando qual vai ser a próxima coisa que eu vou falar, né? Então eu já tenho aqui na minha cabeça assim organizado. E a minha próxima piada ruim seria agradecer ao Gabriel por toda a parceria, por todos os atrasos, por todas as participações no podcast, e falar para a torcida tricolor não ficar nervosa, ficar calma, porque nosso Cauê Angione Rademacher já está trabalhando no mercado em busca de um substituto. Pedir para o pessoal aí que está acompanhando ao vivo esse podcast aí no YouTube, no GE, para colocar aí no chat quem vocês sugerem para ser o próximo voz da torcida do Fluminense, que Cauê vai acompanhar os comentários.
Me
Mas esse
antecipei,
chinelinho
me
que é.
antecipei, ó. Essa batata quente é sua, ó. Eu entro de férias.
Ele, chinelinho que é, já tá em Caxambu, né? Em uma das 3 ou 4 mansões Rademacher espalhadas pelo Brasil. Tem Caxambu, tem Búzios, tem Copacabana. Ele já tá lá na sua mansão de férias jogando a bomba para os outros. Já falou, ó. Isso aí não é mais
Eu
problema meu,
volto
isso aí
fim
eu não
de
aspiro.
janeiro com a Guanabara encaminhada e já com a contratação do Edgar.
É isso. Então vou ter que ir no mercado em busca de uma nova voz da torcida. Então você, torcedor tricolor, pode mandar sua sugestão aí que a gente vai analisar e partir em busca da primeira contratação de peso aí do Fluminense para 2024, que vai ser o nosso
pós da torcida. Eu queria só dizer assim, pô, foi muito difícil sair e tal, mas o fato de que não vai dar 4h40 da manhã, eu vou estar levantando desse estúdio, vou pegar o celular e vou olhar a mensagem do Edgar, bem assim, ó, podcast amanhã 10 horas, vai ser a única parte boa. Essa mensagem, podcast amanhã 10 horas, eu botava um joinha, assim, quase chorando, que eu ia dormir 2-3 horinhas durante
mandava
a noite.
Mandava aquele só. Joinha que era pra não xingar ele, né, filho,
tá educado, bota só o joinha. Não era o joinha, o emoji. Era a reação na mensagem. Sim, já é pequenininho ali, ó. Fica pequenininho ali o joinha. Mas é isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Fim de mais uma temporada. E fim da passagem do Gabriel aqui como nosso voz da torcida. Queria agradecer mais uma vez muito ao Gabriel por toda a parceria. É, sempre atrasado, mas sempre trazendo muitos ouvintes para o nosso podcast. Cansamos de ter participação aqui de torcedor, principalmente como campeão do Cartola, e sempre a primeira participação do cara era falar, cara, sou fã do Gabriel, acompanho todos os vídeos do Raiz Tricolor. Então, toda a audiência que o Gabriel trouxe para o nosso podcast, agradecer aqui mais uma vez a você, Gabriel, por toda a participação nesses 3 anos aí, e boa sorte nos seus próximos projetos no YouTube, seja lá onde for. Muito obrigado por toda a parceria.
Valeu. É isso. É, posso vir como convidado também, na hora que vocês quiserem convidar para participar também do podcast.
Mas agora é de graça.
Não, agora é. Agora é na amizade. Agora é da amizade. Mas aí espera para convidar também, não que seja 11h30, né?
Vou pensar no seu caso.
Ah, mas enfim, pode chamar assim, sabe que eu gosto da resenha pra cacete aqui. Era a coisa que eu acordava 9h58, né? E ai, tal, vinha pra cá, às vezes, acordando, aí em 10 minutos tava rindo já, porque que eu acho a resenha maneira e de qualidade, né? Enfim, então, obrigado aí todo mundo.
É isso, valeu, Cauê.
Valeu. Já me despedi, né? Então, eu volto fim de janeiro com a contratação de Edgar Angione. Estamos no aguardo.
É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. É, voltaremos ano que vem para falar sobre a temporada 2024, ou talvez ainda esse ano, quem sabe o Fluminense anuncia aí uma bomba, uma contratação, uma saída, algo que a gente tenha a analisar, a gente pode voltar ainda em 2023, mas certo é que estaremos juntos mais uma vez na temporada 2024, em busca do Tricarioca, em busca do Bida Libertadores, quem sabe, em busca de mais uma temporada de sucesso para o Fluminense de Fernando Diniz. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GE. Eita, me confundi agora no final, cara. No final do ano eu fui falar besteira. Procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. É isso, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz 2024 para todo mundo. E quem sabe ano que vem o Fluminense tem uma temporada tão mágica como foi 2023. Valeu, até a próxima. Tchau!
Que não arrumou pro John Kennedy! Que golaço!